processo. Neste momento é de todos sabido que os tribunais administrativos e fiscais deparam-se com um garrote que tem a ver com a situação dos tribunais centrais administrativos. E este elemento é fundamental porque na estrutura da jurisdição administrativa e fiscal os tribunais centrais administrativos são a pedra angular do sistema. Isto é, os processos tendencialmente acabam no Tribunal Central Administrativo. O Supremo Tribunal Administrativo tem de ser exatamente como o Sr. Conselheiro deu nota. São tribunais de cúpula para, resolver, enfim, situações de conflito entre os tribunais centrais, para a melhor aplicação do direito e para a uniformização de jurisprudência. Neste momento, por exemplo, a secção de contencioso tributário do Supremo Tribunal Administrativo ainda aprecia recursos de decisões de primeira instância, em determinadas circunstâncias. E, portanto, tendencialmente, a competência da secção tenderá, a desaparecer esta apreciação de recursos de decisões de primeira instância para se tornar num pleno Supremo Tribunal. Mas isso, só poderá ser, um passo que apenas poderemos exigir numa altura em que a situação dos tribunais centrais administrativos esteja regularizada. Para resolver este garrote, foi feita uma proposta no sentido de configurar a atividade dos tribunais centrais numa outra perspectiva, em termos de unificar, no fundo, a sua atividade e quase que voltarmos a ter uma espécie de Tribunal Central Administrativo com competência a nível nacional. No entanto, foi feita uma proposta alternativa que me parece que é mais rápida e que será mais valiosa no sentido de alterar o mais rapidamente possível o quadro dos juízes dos tribunais centrais administrativos. Tenhamos presente que, embora não foi a propósito da minha intervenção vir aqui debitar números para os senhores deputados, nem para os demais presentes, mas o Tribunal Central Administrativo Sul tem mais de 12 mil processos e o Tribunal Central Administrativo Norte tem mais de 5.700 processos. Convenhamos que e tem, um número de desembargadores que neste momento não tem condições para dar satisfação a este volume processual, nomeadamente o Tribunal Central Administrativo Sul. E nessa medida cremos que é fundamental e urgente que seja feita a alteração proposta pelo Conselho nesta matéria, porque cada dia que passa o garrote vai ficando mais apertado. Nesta medida, queremos que isto é uma medida que é essencial e que deverá ter presente, aproveitando até que nesta altura está em vias de conclusão um concurso para os Tribunais Centrais Administrativos e, portanto, o Conselho terá até condições para, efetivamente, corresponder a essa alteração se a mesma for avante como pretendemos, porque é evidente que é fundamental nesta sede a consideração deste elemento. Repare-se que o investimento que tem sido feito paulatinamente pelo Ministério da Justiça na introdução de sangue novo na jurisdição tem conseguido, ao nível da primeira instância, uma melhoria significativa da performance destes tribunais. Não vou aqui dizer que está tudo maravilhoso, não está, mas passamos de uma situação de descontrolo para uma situação que começa a ser gerível. E, portanto, queremos que é preciso investir nesta matéria com grande determinação e com grande rapidez. Relativamente, também entendemos que deverá ser neste fixada, alterada a portaria que fixa os quadros de juízes da primeira instância, no sentido de, efetivamente, estabilizar a carreira dos mesmos, visto que em muitos tribunais os juízes estão sucessivamente a ser nomeados e renomeados e vão permanecendo nesses tribunais ano após ano, mas enquanto não houver alteração desta portaria, vamos continuar a ter que obrigar esses juízes a concorrer sistematicamente em todos os movimentos para essa matéria. Ponderamos também, queremos que poderá ser uma ideia relevante face à situação dos Tribunais Centrais Administrativos, a criação de um quadro complementar de juízes em segunda instância, no sentido de responder aos problemas que sucedem no dia-a-dia, há impedimentos, há problemas de saúde, os senhores juízes vão ficando mais velhinhos, as coisas começam a ter problemas, portanto há também essas dificuldades que podem ser supridas, do mesmo modo que esse quadro pode exatamente também acudir a eventuais situações de reforço de pendências excepcionais num determinado momento, queremos que são elementos essenciais. Como já disse aqui o senhor Conselheiro, Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, entendemos que também a questão da gestão das infraestruturas informáticas que gerem a segurança e o controle de dados da Justiça tem de passar para o controle dos Conselhos. Isso é essencial, até para digamos, que esses sistemas não tenham depois determinadas problemas que nós vamos, deparando no dia-a-dia. E não vou amassar mais.
Muito obrigado.
Muito obrigado pela atenção.
Eu esqueci-me de avisar, mas tem realmente os ecrãs ao longo do Senado, onde podem indicar. Se fosse no plenário, tinha tido menos uns segundos, porque só são os 15 segundos de tolerância que normalmente os seus deputados têm com o cancelamento automático do microfone. Portanto, a ver, isto é muito penoso, às vezes, aqui na Assembleia, ter que cumprir os horários. Sr. Procurador-Geral, faz favor agora para a intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo a iniciativa e passo desde já a dizer aquilo que tenho a referir. O Ministério Público, como órgão constitucional com competência para exercer a ação penal, participa na execução da política criminal, representa o Estado e defende a legalidade democrática. Os problemas estruturais da justiça são subajamente conhecidos e têm sido inventariados repetidamente, sem que se vislumbre solução a breve trecho. O Ministério Público tem procurado, nos últimos anos, obter os resultados possíveis, aproveitando melhor os escassos meios de que dispõe. Visitámos vários tribunais em que havia atrasos nos registros de entradas na ordem dos 10 meses, bem como falta de notificação de acusações com atrasos de 1 ou 2 anos. Pugnamos, igualmente, pelo melhor funcionamento da Justiça, pela sua eficiência, por uma melhor gestão dos meios e dos processos de atuação. A eficiência afere-se na correlação entre os resultados obtidos e os recursos utilizados para os alcançar. Nos termos do Estatuto do Ministério Público, a Procuradoria-Geral é dotada de autonomia administrativa e financeira. A Procuradoria-Geral não tem ainda essa autonomia, apesar de reconhecida na lei desde 2019. Reclamamos a sua consagração e concretização no Orçamento de 2027, pois esta autonomia confere-nos outra capacidade de gestão das nossas necessidades. Quando se fala em prestação de contas e de resultados do Ministério Público, é preciso considerar quais são as competências e quais os meios ou recursos de que dispõe. Se quisermos ser rigorosos, é legítimo reconhecer que ninguém pode exigir nem querer avaliar resultados sem um compromisso com os meios para os alcançar ou com a falta deles. Definidos os meios, a Procuradoria-Geral da República compromete-se a implementar procedimentos que permitam usar os recursos atribuídos de forma mais eficiente e possível. Depois, e só depois, far-se-á o balanço. E estamos disponíveis para ser confrontados quanto aos resultados. Se queremos um Estado com estruturas eficientes, Temos de organizá-las primeiro, ou como diz o povo, temos de começar a construção da casa pelas fundações e alicerces. Precisamos de recursos humanos e tecnológicos, condições de trabalho melhores e mais adequadas, instalações nos tribunais, serviços de medicina de trabalho, condições de segurança nos nossos postos de trabalho. Ser coadjuvados por assessores e órgãos de polícia criminal com estruturas e recursos capazes de dar o apoio necessário às investigações. Em geral, os OPCs não têm meios, neste momento, para responder às necessidades com a celeridade desejada. A falta de magistrados e oficiais de justiça mina a resposta da justiça aos cidadãos. Os desafios e as exigências são cada vez maiores e as medidas que nos propomos apresentar são apenas uma amostra de algumas situações que nos suscitam a maior apreensão e que, no imediato, poderiam apresentar impacto efetivo na agilização e eficiência da justiça. As cinco medidas. Acessibilidade e simplificação. Simplificação da linguagem nas comunicações processuais com os cidadãos, materializada em despachos claros, perceptíveis e mais curtos. Comunicação mais ágil e eficaz com os intervenientes processuais, que seja compatível com as ferramentas de comunicação atuais, nomeadamente notificações por correio eletrónico e mensagens SMS. Atualização da infraestrutura tecnológica dos tribunais, possibilitando a utilização de aplicações software e sistemas especializados que ofereçam confiabilidade, integração, automação de procedimentos e interoperabilidade. Aplicações de transcrição automática de atos processuais orais, de tradução automatizada certificada de depoimentos, peças e intervenções em diferentes idiomas, bem como ferramentas de organização e de pesquisa imprescindíveis no tratamento e manuseamento de processos de grande envergadura documental e digital. Um sítio preparado para responder às necessidades efetivas do Ministério Público, o que hoje não acontece claramente. Alteração da Lei 34 de 2009, de 14 de julho, relativa ao tratamento de dados do sistema judicial. Segunda medida, reforma do Código de Processo Penal. Há grandes constrangimentos resultantes do crescimento galopante da criminalidade praticada em ambiente digital, sendo urgente a adoção de medidas em inquérito no âmbito da recolha da prova. Neste domínio e inquérito, propugnamos clarificação do regime de apreensão do correio eletrónico face às interpretações e procedimentos muito dispares nas decisões judiciais, as quais são geradoras de enorme incerteza jurídica. Revisitação com urgência do regime da recolha e guarda de dados referentes a comunicações, vulgo metadados. O quadro legal em vigor não funciona e limita substancialmente a investigação criminal. Na instrução e julgamento, poder efetivo de direção da instrução e julgamento, conferindo ao juiz poderes para cumprir a estratégia por si delineada. Alteração legislativa que garanta que a instrução se destina à comprovação judicial da acusação ou arquivamento, limitada especialmente à apreciação de diligências indeferidas em inquérito, despacho irrecorrível, bem como ao debate instrutório. Prever designadamente, em processo de especial complexidade, a possibilidade de acordo sobre factos da acusação ou da pronúncia, do pedido de indemnização civil ou do requerimento de perda de bens. O acordo sobre factos deve ser compatibilizado com as propostas que advogam os acordos de sentença mitigada e dependente do tipo de colaboração prestada. No recurso, alargamento dos casos de irrecorrabilidade e de limitação de interposição de recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. Permitir que o juiz do Tribunal Constitucional fixe o efeito meramente devolutivo quando verificar que o mesmo visa apenas retardar o trânsito em julgado. 3. Criminalidade de massa e princípio de oportunidade. A criminalidade de massa cresceu exponencialmente com o advento da sociedade digital e da comunicação. Nos últimos 5 anos, foram registados 184.194 inquéritos na área da cibercriminalidade, sendo a taxa de indiciação de 2,65% destes casos. Ou seja, 97 em cada 100 inquéritos